Presidenta Dilma anuncia novos ministros nos próximos dias.
Mais 16 mil unidades do Minha Casa Minha Vida são entregues neste fim de ano em 11 estados e no Distrito Federal.
O governo vai comprar café e chá orgânicos de agricultores familiares.
Segunda-feira, 22 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Num café da manhã hoje com jornalistas no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que deve anunciar os novos ministros do governo até o próximo dia 29.
Acredito que até o dia 29 eu pretendo ter mais dos quase os ministros todos indicados. Não vou te dizer o dia, porque eu posso fazer em várias levas, duas levas, ou pode ser uma vez só.
Mas, segundo a presidenta, antes do anúncio, ela vai consultar o Ministério Público Federal para checar se políticos cotados para assumir as pastas foram citados na Operação Lava Jato, que investiga suposta corrupção na Petrobras.
Eu só posso recorrer aos órgãos competentes, né? O procurador. Para qualquer nomeação, nós, pelo menos, consultaremos. Quem está mencionado, nós consultaremos o procurador.
Ainda no café da manhã, a presidenta Dilma defendeu rapidez nas investigações e a punição dos responsáveis em casos de corrupção.
Não se investiga corrupção durante anos. Se investiga corrupção e se pune com celeridade. Porque o princípio da impunidade é demorar anos. Essa é a prática no Brasil, é demorar anos. Quando você vai punir, todo mundo esqueceu. Nós não queremos isso mais, queremos? Não. Nós queremos celeridade, eficiência e punição.
Só neste fim de ano, mais de 16 mil famílias com renda de até R$ 1.600 vão receber moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Desde a implantação do programa, em 2009, foram cerca de 1 milhão e 900 mil unidades entregues.
Sobre esse assunto, eu conversei hoje com o ministro das Cidades, Gilberto Ock. Vamos ouvir. Ministro Gilberto Ock, qual é o balanço das unidades entregues do Minha Casa Minha Vida nesses últimos dias?
Nós temos entregues e ainda a ser entregues somente nesses últimos 10 dias, mais de 16 mil unidades espalhadas pelo Brasil afora. Nós temos empreendimentos na Bahia, no Ceará, aí em Brasília, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e no Tocantins. Nos diversos lugares do Brasil, nós estamos cumprindo essa agenda, que é uma agenda extremamente positiva do governo federal. É uma expectativa de muitas das famílias que se inscreveram e que tiveram a esperança de ter aí a conquista da sua casa própria. E nesse sentido, o governo federal vem contribuindo com a redução do déficit habitacional, entregando aí cerca de 1 milhão e 900 mil moradias desde o início do programa.
Qual é a perspectiva para 2015?
A perspectiva ela é muito positiva, principalmente pela continuidade do programa. Eu considero que ao atingirmos nesse ano 3 milhões 750 mil unidades desde o início do programa em 2009, e nós termos a certeza, conforme a presidenta Dilma anunciou, de mais 3 milhões de moradias, eu acho que a nossa perspectiva é mais do que positiva, ela é a transformação do sonho em realidade para essas famílias. Então, que as famílias que sejam inscritas, que as famílias que anseiam por esse sonho da casa própria, que elas possam ter a certeza de que nós iremos continuar a investir nesse grande programa habitacional e para elas haverá sim a oportunidade delas alcançarem a realização desse sonho.
Ministro das Cidades, Gilberto Ock, falando para a Voz do Brasil sobre o programa Minha Casa Minha Vida.
Voz do Brasil!
E uma das beneficiadas com a nova moradia entregue hoje, entregue pelo Minha Casa Minha Vida, é a Ana Amélia, da cidade de Palmas, capital do Tocantins. Emocionada, Ana Amélia recebeu as chaves do apartamento no sábado.
16 anos de aluguel, primeira vez que eu vou ter meu apartamento próprio. Ganho um salário mínimo e tenho que tirar R$400 todo mês para pagar aluguel. Agora eu vou pagar uma taxa irrisória de R$53, mais 50 do síndico, R$103 vou pagar. Para uma coisa que vai ser meu apartamento, né? 2 quartos, sala e cozinha, lindo, lindo, tudo acabamento de primeira. Estou emocionada, viu?
Agricultores familiares vão poder vender para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome café e chá agroecológicos ou orgânicos.
A compra vai ser feita por meio da modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
Serão adquiridos quase 700 quilos de café para atender a demanda de consumo do produto no edifício sede do Ministério em Brasília durante 4 meses.
O limite individual de venda dos agricultores familiares que podem se organizar em cooperativas e associações será de R$20 mil.
A entrega dos envelopes com a documentação e proposta técnica pode ser feita até o dia 5 de janeiro. Mais detalhes em mds.gov.br.
E os agricultores familiares já contrataram quase R$7 bilhões do programa Mais Alimentos nos primeiros 5 meses da safra 2014-2015.
O valor contratado é para investimento nas propriedades rurais e representa mais da metade do crédito de investimento acessado na safra anterior, que foi de quase R$13 bilhões.
Mais informações com o repórter Paulo La Sálvia, que entrevistou o Marco Antônio Viana, coordenador-geral do programa Mais Alimentos.
Esses recursos são para os agricultores familiares comprarem máquinas, equipamentos. É uma forma de levar tecnologia ao campo?
E é justamente para isso, para que ele possa acessar novas tecnologias, para que ele possa comprar máquinas, implementos, equipamentos, tratores, para modernizar a sua propriedade.
Aumenta a produtividade do agricultor familiar e, ao mesmo tempo, fomenta a indústria?
O programa tem esses dois viés. Claro que o grande foco nosso é atender a agricultura familiar, mas ele também atende a indústria. Temos hoje cerca de 28 bilhões de reais. São mais de 80 mil tratores comercializados. Então ele também atende a indústria. Claro que o grande foco é atender o agricultor familiar, reduzir a penosidade no campo, melhorar as condições de vida desse agricultor e produzir mais alimentos.
E o agricultor familiar que faz o financiamento e compra as máquinas, ele paga juros menores do que os praticados no mercado e tem um prazo de pagamento maior desse financiamento.
Nós temos hoje uma qualidade, podemos dizer que a qualidade da dívida da agricultura familiar hoje ela é muito boa. Por quê? O programa ele dá até 3 anos de carência, até 10 anos para pagar, sendo um juro que varia de 0,5% a 2% ao ano. Então é uma condição excepcional. Há uma subvenção do governo federal e um fato extremamente interessante que a inadimplência ela gira em torno de 1,5%, ou seja, é uma inadimplência muito baixa. E ainda temos muito a avançar, temos cerca de 1 milhão de contratos, mas podemos avançar muito ainda no atendimento a esses agricultores familiares.
Ouvimos Marco Antônio Viana, coordenador-geral do programa Mais Alimentos, que tem como base uma linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que possibilita o financiamento de maquinários agrícolas com juros e prazos especiais abaixo do mercado.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Está mais simples importar medicamentos à base de canabidiol, substância extraída da cannabis, gênero da planta popularmente conhecida como maconha.
Agora, os documentos apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para trazer o remédio ao Brasil, passam a valer por 1 ano. O interessado que já tiver importado o produto uma vez precisa apresentar apenas uma nova receita médica.
Como o medicamento ainda não tem registro aqui no Brasil e o canabidiol está entre as substâncias proibidas no país, a importação é feita de forma excepcional, pedido por pedido.
Para conseguir a aprovação, é preciso apresentar um laudo médico detalhando a doença, os tratamentos já testados e a justificativa para o uso do produto, além de um termo de responsabilidade e um formulário de solicitação. São esses documentos que agora valem por 1 ano.
E a Anvisa estuda ainda a mudança do medicamento de proibido para controlado.
A agência informou que a discussão sobre a reclassificação do canabidiol será feita na primeira quinzena de janeiro do ano que vem.
A substância é diferente do tetrahidrocannabinol, o THC, princípio ativo da maconha e principal responsável pelo efeito entorpecente.
A Anvisa publicou um passo a passo com um novo procedimento para solicitar a autorização de importação excepcional de produtos à base de canabidiol.
Para saber mais sobre as novas regras, acesse anvisa.gov.br.
Ainda no tema saúde, é bom ficar de olho em bolhas na boca, na região genital e em outras partes do corpo. Elas podem ser sinais de herpes, uma infecção causada pelo vírus HSV.
O líquido que sai dessas bolhas quando elas se rompem é o que causa o contágio entre as pessoas.
E quem sofre com as manifestações do herpes deve redobrar os cuidados preventivos durante o verão, porque como os raios ultravioleta são mais intensos nesse período e ativam o vírus, 94% da população é atingida pela doença, como informa a Sociedade Brasileira de Dermatologia.
O herpes é tratado de acordo com o tipo de infecção diagnosticada no paciente. E o Sistema Único de Saúde também orienta as pessoas sobre como evitar a doença.
Vamos saber mais na reportagem de Cirlei Batista.
O herpes é transmitido no ato sexual, pelo contato oral com os órgãos genitais ou pelo uso em comum de toalhas, copos, louças e outros utensílios que estejam contaminados. Existem diferentes tipos de herpes e os mais comuns são os simples tipos 1 e 2. Quem explica é o médico infectologista do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, João Paulo Toledo.
O herpes simples tipo 1 é aquele herpes que causa aquelas lesões orais e o herpes simples tipo 2 é o herpes das lesões genitais. Essas lesões do herpes tipo 1, elas são mais frequentes nos lábios, né? O herpes simples tipo 2, as lesões elas aparecem nos genitais. E existem alguns outros tipos de infecções por herpes que podem apresentar algumas lesões em outras partes do corpo, principalmente da pele.
Muitas vezes, o contato com o vírus acontece na infância, mas os sintomas só se manifestam no adulto. E algumas pessoas, mesmo tendo herpes, não apresentam as lesões. A médica de 28 anos, que prefere não se identificar, conta que desde criança convive com a doença.
No meu caso, eu não sei como eu adquiri, porque eu era pequena. A primeira vez que apareceu, eu tinha menos de 10 anos. Ela aparece justamente quando, por algum motivo, a imunidade cai ou se você está estressado. Por exemplo, esse ano eu tive uma vez. O que, que é o pior? É o constrangimento. Porque todo mundo vê, fica bem visível. Nem é a doença em si, a dor, tudo, não é isso. É mais o estético mesmo.
O infectologista João Paulo Toledo explica como é o tratamento indicado para a doença.
O tratamento herpes labial, ele é tratamento local, né? Posso aplicar alguma pomada só para proteger ali, para não causar uma infecção secundária. E em casos que precisa ser tomado o antiviral, esse antiviral está disponível no SUS. São vários vírus que causam doenças similares, tanto o herpes genital quanto o herpes oral. E a recomendação é que procure atendimento médico na unidade básica de saúde mais próxima da sua residência para ser avaliada por um profissional de saúde e avaliar se há ou não indicação de tratamento naquele momento.
Para saber mais, acesse a página do Ministério da Saúde. O endereço é www.saude.gov.br. Reportagem Cirlei Batista.
E uma pesquisa divulgada esse mês pelo Ministério da Saúde mostra que aumentou o número de pessoas entre 15 e 24 anos que têm o vírus HIV.
Há 3 anos, o jovem morador do Distrito Federal, que prefere não ser identificado, descobriu ser portador do vírus HIV. Ele deixou de usar o preservativo na relação sexual por confiar no parceiro, mesmo sabendo dos riscos que corria de contrair uma doença sexualmente transmissível. Hoje, refeito do susto inicial, ele conta com o apoio da família e de amigos e incorporou à rotina os medicamentos fornecidos de graça pelo SUS, que podem controlar os sintomas do vírus. Atualmente, o soro positivo participa da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV, onde há apoio aos recém-infectados.
Os 6 primeiros meses, eu fiquei muito paranoico, não me relacionei com ninguém. Só que eu percebi que a vida ela é mais que isso. O vírus, ele não
pode tomar conta de mim. Como eu me cuido, uso preservativo, tenho uma vida normal, como outro homem da minha idade.
Dados do Ministério da Saúde, divulgados neste mês, mostram que entre os jovens que têm entre 15 e 24 anos, a incidência do HIV tem aumentado. Passou de 9,6 casos por 100 mil habitantes em 2004 para 12,7 casos por 100 mil habitantes no ano passado. No Paraná, Douglas Alberto da Silva, de 23 anos, que foi infectado pela mãe soropositiva ao nascer, sabe o que é viver com HIV. Para esclarecer outros jovens que medicamentos antirretrovirais que tratam a doença não são uma forma de cura, Douglas também integra no Paraná a rede de apoio a jovens que têm HIV.
A gente faz esse trabalho com esse jovem, né? Dele tá, também está se cuidando, a adesão ao tratamento, como ele está tomando os medicamentos, como que, se ele precisa de uma ajuda, de onde encontrar um serviço, ou se ele ficou doente, onde que ele pode procurar um atendimento.
De olho no público jovem, o Ministério da Saúde lançou no início do mês a campanha que trata da prevenção ao HIV, com a camisinha, e aconselha a realização do teste em unidades públicas de saúde. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, reforça que o teste é gratuito, rápido, seguro, sigiloso e está disponível em todo o país.
É impossível saber se a pessoa tem ou não HIV, então tem que usar preservativo. E além disso, se tem vida sexual ativa, tem que testar. Porque testar significa que a pessoa vai cuidar de si e também vai cuidar dos outros, porque ao tomar a medicação e vai proteger a si mesmo e também vai parar de transmitir HIV para qualquer outra pessoa.
A estratégia publicitária do Ministério da Saúde usa a hashtag Partiu Teste nas redes sociais. Reportagem Daniela Almeida.
Nunca fez o exame? Vá até um centro de testagem mais próximo e incentive seus amigos a fazer o mesmo.
A lista dos locais onde é feito o teste de graça pode ser consultada pelo Disque Saúde no número 136.
Ou pela internet em www.aids.gov.br.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Quem tem algum tipo de deficiência conta desde 2012 com uma linha de crédito para ajudar na compra de materiais que ajudam no dia a dia dessas pessoas.
Até novembro deste ano já foram disponibilizados mais de 150 milhões de reais.
A linha de crédito Acessibilidade faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
O cearense Francisco Abrantes, que é técnico em administração, mora em Brasília desde a infância e há 20 anos sofreu um acidente numa cachoeira que o deixou tetraplégico. Mas em vez de limitar o dia a dia, a fatalidade motivou Francisco a mudar de vida. Ele virou atleta e precisou de uma cadeira de rodas adaptada para competições. O equipamento foi financiado em 2012 por uma linha de crédito do Banco do Brasil específica para pessoas com deficiência. Francisco aprova a linha, que deu a ele mais autonomia.
Eu faço rugby em cadeira de roda e precisava de uma cadeira de nível de padrão internacional. Tinha uma de padrão brasileiro e por esse motivo deixei de ir a algumas competições fora por não ter o equipamento. Então, depois que fiquei sabendo do crédito acessibilidade, resolvi correr atrás e foi onde consegui comprar a minha cadeira de padrão internacional.
A linha financia equipamentos como cadeira elevadora para domicílios, cama hospitalar, serviços de adaptação de veículos, órteses e próteses. A adaptação de um imóvel para pessoas com deficiência também é financiada, incluindo material de construção e projeto arquitetônico. O financiamento pode chegar a 100% do valor do bem ou serviço. O limite é de R$ 30 mil e as prestações são debitadas em conta corrente. O diretor de empréstimos e financiamentos do Banco do Brasil, Edmar Casalatina, afirma ainda que o crédito também pode ser financiado por parente ou amigo da pessoa com deficiência e os juros são abaixo dos praticados pelo mercado.
Os beneficiários desse financiamento não podem ter renda superior a 10 salários mínimos. Quem tem renda de 1 a 5 salários mínimos tem os juros de 5% ao ano. E de 5 a 10 salários mínimos, juros de 5,5% ao ano.
O crédito Acessibilidade do Banco do Brasil tem prazo de pagamento de até 5 anos. O beneficiado deve apresentar nota fiscal do bem ou serviço que deseja financiar, comprovar rendimento suficiente para arcar com as parcelas e não ter dívidas em aberto. Desde que foi criada em fevereiro de 2012 a novembro deste ano, a linha já disponibilizou R$153,5 milhões. Mais informações no site www.bb.com.br/crédito-acessibilidade. Reportagem Paulo Lassalvi.
Mais informações também em www.pessoacomdeficiencia.gov.br.
Esse ano, mais de 120 mil agricultoras já tiraram documentos como carteira de identidade de trabalho de graça pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.
Os detalhes na entrevista do repórter Ricardo Carandina com a Coordenadora-Geral de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Elisângela Bezerra.
Que tipos de documentos são emitidos?
Os mutirões emitem toda a documentação civil, trabalhista, previdenciária, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, alguns documentos de inclusão produtiva, como a declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, além de carteira de pescadoras, entre outros, de acordo com a realidade de cada estado.
Documentos, por exemplo, certidão de nascimento para as crianças também?
Também, certidão de nascimento o mutirão emite também.
Por que é que o foco deste mutirão são as mulheres?
Porque, historicamente, as mulheres foram as que menos tiveram seus direitos de cidadã assegurados, tiveram menos acesso às políticas públicas e menos acesso à documentação básica, que é, inclusive, o que garante acessar as políticas públicas. Né? Então, por isso, o foco principal nas mulheres. Emitem também documentos para homens, mas a prioridade é a missão para as mulheres.
A posse desses documentos também garante que essas mulheres tenham acesso a serviços públicos e a direitos?
Exatamente. Então, para acessar crédito ou qualquer programa de acesso à inclusão produtiva, elas precisam ter a documentação básica, né? A carteira de identidade, o CPF, em algumas situações, carteira de trabalho, né? Então, isso é o que permite ela acessar outras políticas públicas, né?
O mutirão, ele também prevê, por exemplo, a inclusão dessas mulheres no Cadastro Único de Assistência Social do Governo Federal?
Sim, sim. Além da emissão de documentos, tem o cadastro no Cade Único, tem o cadastro no Bolsa Família também, que faz parte dos serviços ofertados pelo mutirão.
Essa foi a Coordenadora-Geral de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Elisângela Bezerra, que explicou o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.
Voz do Brasil!
De hoje até o dia 9 de fevereiro, os interessados podem escrever projetos de longas-metragens em 3 dos novos editais do programa Brasil de Todas as Telas, lançado no último dia 17 de dezembro.
As chamadas públicas disponibilizaram R$77 milhões para apoio à produção de longas-metragens e também incubação de núcleos criativos.
Mais informações na página da Agência Nacional do Cinema em ancine.gov.br.
Empresas brasileiras que são exportadoras de pescado podem participar do Pavilhão Brasileiro em feiras internacionais no ano que vem.
As feiras vão ser em Boston, nos Estados Unidos, em março e em Bruxelas, na Bélgica, em abril.
Para a Feira dos Estados Unidos, as inscrições vão até o dia 16 de janeiro. Para a Feira da Bélgica, o prazo é até 23 de janeiro.
Os custos com o aluguel do espaço na feira, a montagem dos estandes e os catálogos do pavilhão brasileiro vão ser pagos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e das Relações Exteriores.
Já as empresas ficam responsáveis pelas passagens aéreas, alimentação, hospedagem, deslocamento interno e outros gastos dos representantes.
Mais informações e inscrições em www.mpa, de Ministério da Pesca e Aquicultura.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia novos ministros nos próximos dias.
Mais 16 mil unidades do Minha Casa Minha Vida são entregues neste fim de ano em 11 estados e no Distrito Federal.
Governo vai comprar café e chá orgânicos de agricultores familiares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, só não haverá veiculação da Voz do Brasil neste fim de ano, no dia 25 de dezembro, próxima quinta-feira, e no dia 1º de janeiro, feriados.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.